Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os raios ou descargas elétricas que acontecem especialmente em dia de chuva. O nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Edson Martinho, que é diretor executivo da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Doutor Edson, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Um prazer estar com vocês.
Doutor Edson, em que condições os raios acontecem com mais frequência?
Na verdade, depende das condições climáticas, né? A nossa região, os trópicos, elas são mais comuns de terem descargas atmosféricas, né? Então, a descarga atmosférica nada mais é do que uma equipotencialização entre nuvem e solo. A gente sabe que as nuvens, elas vão adquirindo uma carga ou negativa ou positiva em relação ao solo, e aí chega um determinado momento que ela precisa se equalizar, se descarregar. E aí, esse resultado nada mais é do que o raio que a gente conhece, né? E a região tropical é uma região que você tem mais nuvens, você tem mais calor, mais diferença de temperatura, então acaba acontecendo mais nessa região.
Doutor Edson, e precisa estar chovendo para que haja um raio, ou essa descarga pode acontecer em dias sem chuva?
Então, na verdade, essa descarga, ela vai ser o rompimento do dielétrico do ar, entre nuvem e solo. O dielétrico é o ar, então a gente sabe que a eletricidade e umidade, ela tem uma resistência menor. Então, em dias que o ar está mais úmido, a chance é maior de ter o raio, mas não necessariamente precisa estar chovendo.
Doutor Edson, o risco é só na queda direta do raio, ou ele pode ter efeitos indiretos aí?
Então, o raio, quando ele cai, ele é uma energia muito grande, ou cai ou sobe, né? Porque tem raios que sobem, tem raios que descem, ele gera uma energia muito grande. Essa energia, ela cria um campo magnético em volta, e ela também, como são caminhos, ela acaba criando caminhos alternativos. Então, não necessariamente você tem que estar no caminho do raio, você pode estar próximo a ele e ter uma incidência dele, uma energia gerada a partir daquele raio em cima de ti, e aí naturalmente você vai sofrer uma série de consequências que podem ir de derrubar, de cair, até uma corrente elétrica passando por dentro e causando fibrilação cardíaca, parada cardíaca e respiratória e assim por diante.
Doutor Edson, muitas vezes quando a pessoa é surpreendida pela chuva, ela faz o seguinte, ela tende a buscar algum abrigo, né? E, por exemplo, ela está num parque, a tendência é, opa, aquela árvore ali está disponível, e corre para baixo da árvore. Por que que essa solução é desaconselhada?
A gente tem que entender que o raio, ele vai procurar sempre o caminho de menor resistência. Então, qualquer ambiente, qualquer local que esteja no caminho dele, que seja mais alto, ele vai procurar esse caminho. Uma árvore tem líquidos dentro, tem fluidos, e esses fluidos acabam sendo uma condição melhor para o raio ir para a terra, ou seja, para a eletricidade ir para a terra, do que o próprio ar. Então, as árvores, como são mais altas e têm fluidos, ela normalmente é um ponto de ser atingido. Mas aí você pode estar numa praia, por exemplo, ou num descampado, e você é o ponto mais alto. Então, assim, a regra é, se você está em um ambiente onde você está próximo a edificações, nunca fique debaixo de árvores, guarda-sol, quiosques pequenos que não estejam protegidos. Vá para uma edificação e fique debaixo dela.
Quer dizer, o caso do quiosque também é de tomar cuidado, né?
Então, o quiosque, se ele for um quiosque construído com todas as regras, com para-raio, com sistema de proteção contra descarga atmosférica corretamente, ele vai ter uma probabilidade de te salvar. Mas a gente sabe que a maioria dos quiosques não seguem regras, então a recomendação é não fique próximo.
Dr. Edson, e no caso, por exemplo, a pessoa foi surpreendida no descampado ou então, de repente, começou a chover no meio da praia e ela não tem para onde ir. Eu imaginei que a primeira solução seria se jogar no chão e parece que não é esse o caminho, né?
Nessas condições, ou no descampado ou numa praia, onde você não tenha um ambiente para você se abrigar, a melhor solução é você ficar de cócoras, com os dois pés juntos, e agachado e aguardando passar a tempestade, né? Para depois você se deslocar.
Quer dizer, a pessoa procura ficar, vamos dizer assim, longe do chão e ao mesmo tempo mais arredondada a forma,
é isso? Exatamente. Porque, como eu falei, você tem... O raio vai procurar os caminhos mais curtos com menor resistência. Quando você está de pé num descampado, numa praia, você passa a ser a referência do raio, né? Então, a tendência de te acertar é maior. Se você reduz, ou seja, se você fica de cócoras, encolhido com os pés juntos, você tem duas situações importantes. Você diminui a altura, consequentemente você está reduzindo a probabilidade. E quando você junta os pés, você tem um outro efeito, que é a tensão de passo. A tensão de passo é interessante a gente explicar, porque quando o raio cai próximo a você, ele cria naquele ambiente, em volta dele, anéis com tensões que vão variando à medida que vai se afastando do ponto. E se você tiver com perna, vamos citar uma situação com as pernas abertas ou dessa situação, a tendência de você ter dois pontos com diferença de potencial nas pernas é grande. Então isso pode gerar uma corrente circulando por parte do seu corpo. E quando você junta os pés e fica de cócoras, você reduz a tensão de passo, ou seja, os dois pés estão juntos, então a chance reduz enormemente aí para a gente conseguir sobreviver nessa situação.
E doutor Edson, no caso, por exemplo, a pessoa foi surpreendida dentro de um carro, ela deve permanecer dentro do carro ou ela pode sair?
Então, existe um efeito chamado gaiola de Faraday e o carro é uma gaiola de Faraday. O que é o efeito gaiola de Faraday? A descarga, quando atinge um objeto metálico, ela vai ter a tendência de percorrer pela periferia. Como o carro é um ambiente que você tem toda a parte metálica, mesmo tendo borracha nos pneus, ela vai circular pela periferia do cabo, ou seja, pela lataria toda, e vai procurar terra. Você estando dentro do carro, você estará protegido porque é como se você estivesse dentro de um ambiente, uma edificação com para-raios, que toda a descarga vai percorrer as laterais do prédio e vão para a terra, então você está protegido ali dentro. Então, se acontecer uma situação dessa e você tiver um carro por perto, entre nele, feche as portas, vidros e fique quietinho ali até passar a tempestade.
Doutor Edson, é engraçado que as pessoas imaginam que é por causa do pneu ser de borracha, né? E não é, então.
Não, nesse caso, a energia de um raio pode ser tão grande que os pneus não isolariam essa energia. Então, nesse caso da descarga atmosférica, o raio, ela é por conta da gaiola de Faraday.
E, doutor Edson, aí gaiola de Faraday não tem nem bicicleta, nem motocicleta, nem trator, né?
Não, nesse caso não tem jeito. Nesse caso, você tiver numa situação de bicicleta ou motocicleta ou qualquer implemento que não esteja fechado, vai utilizar o que nós falamos, que é descer, ficar de cócoras, de preferência longe do objeto, ou seja, da bicicleta ou da moto, porque nesse caso a gente pode ter a descarga lateral, ou seja, como a bicicleta ou moto é um objeto metálico, ele tem mais chance de ser atingido. E aí pode acontecer, na passagem pela estrutura da motocicleta, por exemplo, de sair vamos dizer, uma faísca e te atingir, né? Não é esse o termo correto, mas ele pode ter uma descarga lateral e te atingir.
Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Edson Martinho, que é diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. E, doutor Edson, por exemplo, a gente está falando de passeio, mas existem também alguns esportes que você trabalha em descampado, até o nosso futebol, né? Campo de golfe, por exemplo. Esses atletas em dia de chuva estão correndo risco, né?
Sim, sim. O caso de campo de golfe é o mesmo caso de um descampado, ou seja, todos estão correndo risco. O ideal é se interromper o jogo até que se passe a tempestade. Qualquer outra atividade que esteja em local aberto, o ideal é se interromper. E no caso de futebol também. E não há como você resolver o problema dentro de um estádio, porque o pessoal pode pensar, pô, mas um estádio tem lá toda aquela estrutura. Sim, você consegue até inserir para-raios em volta do estádio, que vai diminuir um pouco a possibilidade, mas os jogadores que estão no centro e a torcida ainda corre o risco, dependendo da situação, da condição do raio.
E, doutor Edson, outro risco que as pessoas nem sempre percebem são, por exemplo, cercas, alambrados, estruturas metálicas. Elas pensam que, chegando próximo, estão protegidas e parece que é o contrário, né?
Também, da mesma forma, qualquer objeto metálico que estiver fora da edificação, ela é passível de ser atingida pelo raio. Então, lembrando que, como cercas metálicas e outras partes todas metálicas, elas passam a ser condutoras. Então, se você estiver próximo dela, há a chance da descarga acontecer num ponto, por exemplo, vamos falar de um sítio. A descarga acontece num ponto e ela corre pela cerca até próximo aonde você está. E aí pode te atingir até indiretamente a descarga. Então, fique longe disso. De novo, sempre que possível, vá para um lugar, um abrigo, ou seja, um lugar fechado, onde você tenha maior proteção.
Doutor Edson, eu sei que é uma condição mais rara de acontecer, mas trilho de trem também, ele pode ser condutor?
O trilho é um objeto metálico e é condutor, mas Em caso de trem, eles são todos aterrados. Lembrando, né, a descarga atmosférica, o objetivo dela é sair da nuvem e ir para a Terra. Como os trilhos estão aterrados, eles imediatamente vão conduzir essa descarga atmosférica para a Terra e vão se dissipar na Terra. Então, o risco não acontece.
E, Dr. Edson, existem situações também que a pessoa tem dificuldade de sair delas, como, por exemplo, você está no meio de um lago ou no mar e você está num barco. Esse barco, ele é um alvo do raio?
O barco, ele é um alvo. Na maioria das vezes, ele vai participar como se fosse uma gaiola de Faraday, né? De certa forma, aterrado ali, não aterrado, mas ligado com a água. Então, ele vai ser atingido, as consequências podem ser grandes, mas a probabilidade é menor do que você estar num descampado. Então, acontece, mas de forma, chance menor aí de acontecer um acidente mais grave.
E vara de pescar?
Vara de pescar, normalmente você está num lugar descampado, próximo a árvores. Então, não é a vara de pescar que será o seu problema, mas sim você que vai estar no caminho da descarga atmosférica.
Doutor Edson, por exemplo, a pessoa pode imaginar que outra forma de escapar do risco de ser atingido por um raio é permanecer na água. Bom, eu estou dentro da piscina, então estou protegido. Então, estou dentro da água do mar, estou protegido. Ela está realmente protegida?
Então, normalmente, mar, piscina, água, vai ser condutora. Como a pessoa vai estar dentro, ela vai estar imersa no potencial. Então, não é uma opção de você ficar no mar para poder se livrar do raio, nem ir para uma piscina para se livrar do raio. Não é uma opção. Mas eu não saberia dizer se a probabilidade é maior ou menor de você estar no descampado. Mas não é uma opção, certamente, porque as duas são perigosas e você vai, se a descarga acontecer, você vai ser alvo dela e sofrer consequências.
E, doutor Edson, por exemplo, a roupa está no varal, a pessoa vê que começou a chover, ela corre para o varal para tirar essa roupa. O senhor acha que é melhor deixar essa roupa molhar?
Se tiver coincidência grande de descarga atmosférica, deixa ela lá, depois vai lá e coloca o sol de novo para secar. Principalmente se o varal for um varal metálico que se usa muito, ele passa a ser um objeto que pode ser atingido pela descarga atmosférica e aí, consequentemente, vai ser transmitido da mesma forma que a gente falou das grades e das cercas, ela pode percorrer e atingir a pessoa. Então, nesse caso, se tiver já iniciando as descargas, deixa a roupa lá e vai cuidar da sua vida, que é muito melhor. Preserve a sua vida.
Doutor Edson, e no caso, por exemplo, mesmo dentro da residência, portas e janelas metálicas, elas podem representar algum risco?
Então, a norma técnica que define instalações elétricas para sistemas de proteção contra descarga atmosférica, ela diz que todas as partes metálicas de uma edificação devem estar equipotencializadas. O que significa isso? Portas metálicas, janelas metálicas, toda a parte estrutural da casa, ela deve estar toda no mesmo potencial. Quando isso acontece, ela faz parte daquela gaiola de Faraday que nós citamos em algumas perguntas. Ou seja, ela vai conduzir a corrente, mas vai ser levada para a terra. Se ela não estiver, ela pode ser sozinha um caminho e aí ela pode conduzir a energia, mas principalmente ela vai gerar um arco elétrico entre a janela, por exemplo, e uma estrutura metálica para que o raio chegue até a terra. Então, você pode gerar ali uma explosão que pode acontecer de deslocar pedaços de alvenaria ou coisa desse tipo e até atingir as pessoas ou pode machucar, causar algum estrago um pouco maior.
Dr. Edson, e o uso de eletrodomésticos nos dias de chuva, o senhor acha que as pessoas devem evitar?
Então, de novo, em relação à norma técnica, a complementação é equipotencialização e aterramento e mais os sistemas de proteção contra surtos, que são minimizados através da instalação de um DPS, que é dispositivo de proteção contra surto. Se tudo estiver ok na sua instalação elétrica, a chance dos eletrodomésticos serem atingidos é muito pequena. Então, você poderia continuar usando. Mas como nós sabemos que a maioria das instalações não estão 100% adequada, então a recomendação é não utilize eletrodomésticos durante tempestade com raios e descargas atmosféricas.
E, doutor Edson, e o uso de telefone fixo ou celular? Qual o cuidado que a gente tem que ter?
O telefone celular não tem problema nenhum, porque ele não está ligado a nada, né? Ele vai fazer parte do seu corpo, então, para que o raio atinja o seu celular, vai atingir você também. Mas o telefone é fixo, sim, porque ele tem cabos metálicos e esses cabos metálicos eles podem conduzir uma corrente caída numa região externa e aí esta região externa vai conduzir os cabos até o aparelho. Se você estiver falando, pode acontecer algum acidente, inclusive induzir essa corrente em cima da pessoa.
E, doutor Edson, e fazer conserto, por exemplo, na rede elétrica em dia de chuva, mesmo com a chave desligada. O senhor acha que existe algum risco?
Então, o risco existe, né? Aí é necessário procedimentos de segurança para que, quando estiver acontecendo essas descargas, toda a rede, mesmo desenergizada, esteja aterrada, corretamente protegida, para que a pessoa que estiver fazendo o reparo não sofra nenhum acidente. A recomendação é, se possível, não faça, mas nós sabemos que ninguém vai querer ficar sem energia durante a tempestade. Então, eventualmente, as distribuidoras de energia vão ter que atuar nessa condição. Se houver essa situação, tem que haver procedimentos específicos para trabalho com dias de descarga atmosféricas, e aí sim o pessoal vai estar de forma segura, protegida.
Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao engenheiro Edson Martinho, que é diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, que conversou conosco sobre os raios ou as descargas elétricas, especialmente em dia de chuva. Dr. Edson, muito obrigado.
Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.